Meus irmãos, abram comigo em Romanos, capítulo 4, versículo 16. Romanos 4, 16. Estamos a fazer aqui o nosso itinerário em Romanos. E aquilo que vimos até agora, assim, muito resumidamente, basicamente foi: nós entendemos que só alcançamos a justificação, a salvação pela fé. Este tem sido o tema dominante. Percebemos que é a humanidade, ela inclina-se para o pecado, e porque Deus é um Deus santo, Ele sempre vai julgar o pecado. É isto que Romanos fala. Percebemos que a manifestação da ira, ela acontece nos dias de hoje, ela tem acontecido ao longo da história, vai haver um momento em que a ira do Senhor vai ser derramada em toda a sua plenitude, em toda a sua potência, mas sabemos que já agora, já se sente no mundo este derramar da ira do Senhor, não ainda naquela plenitude, não naquilo que é a força total e absoluta, essa será naquele grande e terrível dia, o chamado dia do Senhor. Mas Paulo vem falando acerca disto, vem falando acerca do pecado, vem falando acerca da ira, vem falando que não há um justo, não há ninguém capaz de salvar a si mesmo, e porque não há ninguém capaz de salvar a si mesmo, vem a figura e aparece a pessoa de Jesus Cristo. Depois Paulo fala também acerca do exemplo de Abraão e de Davi, que ainda, e especialmente de Abraão, que ainda antes da lei, ele foi justificado, não por aquilo que fazia, mas por aquilo em que ele acreditou, por aquilo que ele creu. E quem é que ele creu? Ele creu em Deus e na promessa de Deus. E é sobre isto que nós estamos a falar. Nós estamos a falar acerca de sermos justificados pela fé. E todos nós conhecemos este tipo de discurso. Todos nós conhecemos esta teologia de sermos justificados pela fé. Mas aquilo que nós temos que perguntar é: e que tipo de fé é aquela que justifica? Porque nós sabemos que somos justificados pela fé. Mas agora deixa-me perguntar: que tipo de fé? Que fé é aquela que justifica? Porque a fé que Abraão teve não foi uma fé qualquer. E por isso mesmo, Paulo agora vai qualificar a fé de Abraão. Ele vai mostrar que nós também podemos ser justificados pela fé, mas ter fé não é simplesmente acreditar em Jesus. É muito mais do que isso. E vamos ver. Versículo 16. Porque é pela fé, está a falar da justificação, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente à que é da lei, mas também à que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós. Paulo está aqui a falar acerca da fé de Abraão. E nós precisamos de ter a fé que Abraão teve. E é sobre isto que nós vamos falar nesta noite, rapidamente. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Este versículo é extraordinário. Extraordinário porque diz que Abraão, como está escrito, foi constituído, ou iria ser constituído, pai de muitas nações. E quando Abraão recebe esta promessa, os irmãos sabem, Abraão não tinha filhos. Ora, dizer a alguém que ele vai ser constituído pai de uma multidão, pai de muitas nações, não tendo ele um único filho, é preciso ter fé para acreditar nisto. Mas não só, porque não é fé simplesmente acreditar em Deus, é muito mais do que isto. Veja o que é que ele diz. Perante aquele, isto está a falar de Deus, ou seja, Abraão tem um encontro com Deus e Deus promete-lhe algo. E ele diz que ele creu perante aquele que lhe prometeu, a saber, Deus. Então, Abraão creu em Deus. A fé que justifica é uma fé colocada e depositada em Deus. Mas em que tipo de Deus? No nosso Deus. Mas como é que a fé de Abraão justifica? Vejam, é incrível, porque a promessa que Abraão recebeu é uma promessa impossível, do ponto de vista humano. Mas ele creu, apesar de ser impossível. E isto é extraordinário, porque vejam, perante aquele no qual creu, a saber Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. A primeira parte é fácil de entender. Ele é aquele que vivifica os mortos. Vivificar os mortos é outra expressão para, é aquele que tem poder para ressuscitar os mortos. Abraão creu num Deus capaz de ressuscitar os mortos. E isto vai ser importante para a parte final do versículo. Este texto é tão incrível que eu nem sei se não vou pregar depois no domingo, de outra forma, mas tenho que pensar nisso. Mas se não pregar, eu prego para os irmãos ficam já aqui com ele. Mas vejam, ele tem fé em Deus, mas ele acredita não só na promessa de Deus, mas ele acredita num Deus capaz de ressuscitar os mortos. E isto é importante, sabem porquê? Porque mais à frente na história, vocês vão saber, e nós vamos saber, que Deus requer o quê de Abraão? Os irmãos lembram-se, o teste mais difícil que Abraão teve. Quem é que Deus lhe pediu? E não sei se os irmãos repararam, a determinada altura na história, ele levanta-se, ele vai na direção lá para sacrificar o seu filho, e ele sempre diz, nós vamos ali adorar e depois voltaremos. Ele não diz, e depois eu voltarei. Ele diz, e depois voltaremos. Quem é que vai com ele? E veja o que é que está aqui a dizer. Como está escrito, por Pai de muitas nações te constitui, perante aquele no qual creu, a saber, o Deus o qual vivifica os... Abraão sabia que Isaac era o filho da promessa. E Abraão creu que se Deus o estava a requerer, Deus era capaz até de o ressuscitar dos mortos. E isto é extraordinário. Porque este é o tipo de fé que justifica. O tipo de fé que justifica é crer que Deus não tem limites, Deus não tem qualquer impossibilidade. Aquilo que é impossível para nós, a morte, para Deus não é um impossível. Deus é capaz de ressuscitar. Mas não só ressuscitar. Ele é também aquele que chama as coisas que não são, como se já... Irmãos, isto fala acerca de uma expressão que é a criação ex nihilo. Isto é, a criação a partir do zero. Quando nós vamos a Gênesis, vamos lá a Gênesis, capítulo 1. É fácil de encontrar que é o primeiro livro da Bíblia para quem não sabe. Gênesis 1, versículo 1, diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz. Deixem-me perguntar o seguinte, irmãos. Quando Deus disse, haja luz, era porque havia ou porque ainda não havia luz? Ainda não havia. Por isso é que Ele disse, haja. E o que é que acontece quando Ele diz, haja luz, diz a Bíblia, e houve? Extraordinário. Veja o que é que Deus faz. Não havia... Mas assim que Deus diz, haja, começa a aparecer. E o que é que está aqui a dizer? Abraão teve fé no Deus que chama as coisas que não são, como se já fossem. Quando Deus está a dizer, haja luz, ainda não há. Mas quando Ele termina de dizer, haja luz, o que é que aparece? Extraordinário. E Abraão creu num Deus que chama as coisas que ainda não existem, como se já existissem. Este é o poder que Deus tem. Isto também dá para aplicar de uma outra forma, que é a promessa que Deus fala, a promessa que Deus diz, aquilo que Deus promete vai sempre se realizar, porque Ele chama as coisas que não são como se já fossem. Vejam, qual é, o que é que Ele chama a Abraão? Pai de... Mas ele não era pai sequer de um filho. Mas Abraão creu num Deus capaz de ressuscitar os mortos e creu num Deus que fala aquilo que ainda não é, como se já fosse, mas não só isso, ele tem poder para tornar aquilo que não é em já está feito. Porque, irmãos, todos nós conseguimos dizer alguma coisa que não somos. Amanhã o irmão vai ganhar o Euromilhões. Ah, mas eu não jogo, mas vai ganhar na mesma. Acha que isto vai se realizar? Esqueçam, isto é balelas da minha boca. Mas aquilo que Deus diz que vai acontecer, vai mesmo realizar-se. E Abraão creu nisto. E isto é extraordinário, porque Paulo vai falar a seguir acerca da condição física de Abraão. Abraão creu numa promessa impossível de ser concretizada, a não ser que Deus seja de facto aquilo que ele é. A promessa a Abraão só se pode realizar se Deus for de facto real e tiver todo o poder. Veja o que é que acontece depois de ele ter a promessa. O qual, em esperança, creu contra a esperança. Complicado. Então ele creu em esperança contra a esperança. E agora? Em que é que ficamos? É contra a esperança ou é na esperança? Mas é mais fácil do que o que parece. Ele, em esperança, creu contra a esperança. A esperança pela qual ele creu é a esperança que Deus lhe depositou quando falou que ele iria ser pai de multidões. Então vejam, ele, Abraão, teve esperança não humana, porque humanamente não havia esperança, mas Abraão creu na esperança de que Deus ia realizar, contrariamente àquilo que a esperança humana diria. Sabe o que é que isto significa? Diz o seguinte: Abraão teve fé apesar das circunstâncias contrárias. Por outras palavras, isto significa: Abraão continuou a crer apesar de ser difícil. Abraão continuou a crer, apesar de tudo dizer que não faz qualquer sentido acreditares, já és velho, já és fraco, estás quase para a cova. Não vale a pena fazeres nada. E diz que ele, em esperança, creu contra a esperança. A ideia é, aquilo que Abraão fez foi anular qualquer sentido humano e depositar a sua fé num Deus capaz de fazer todas as coisas. Irmãos, que lição extraordinária para nós. É que há alturas na nossa vida em que nós não podemos fazer nada. Mas Abraão também não podia fazer nada e ele ainda assim creu num Deus capaz de fazer todas as coisas. Então, ainda que as circunstâncias estejam muito, 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 muito agrestes, creiamos em Deus. Amém? O qual em esperança creu contra a esperança que seria feito pai de muitas nações conforme lhe fora dito. Assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. A ideia é, apesar de todas as circunstâncias, e há muita gente que, consoante as circunstâncias difíceis, em vez de a fé melhorar, parece que a fé fica enfraquecida. Eu conheço muita gente assim, infelizmente fui conhecendo ao longo do meu ministério, e não só do meu ministério, mesmo na igreja, e às vezes, se calhar, foi uma dessas pessoas em que nós, diante das circunstâncias, em vez da nossa fé ficar provada, e é assim mesmo que acontece, a fé é provada, mas em vez da nossa fé ficar refinada, parece que ficamos, se Deus gostasse mesmo de mim, isto não me acontecia. Se eu estivesse, se Deus fosse mesmo como tantas vezes eu tenho ouvido pregar, isto não me acontecia. E a Bíblia diz que com Abraão foi exatamente o oposto. Aquilo que poderia enfraquecer a sua fé não enfraqueceu. Ele diz, não enfraqueceu a sua fé, nem olhou para o seu corpo, já amortecido, pois já era de quase 100 anos. Os irmãos, já pensou chegar ao pé de alguém com 100 anos e dizer, tu vais ser um pai de muita gente? O que é que o homem de 100 anos ia dizer? É verdade que eles na altura viviam mais, mas mesmo assim, 100 anos são 100 anos. Mas Abraão, recebendo a promessa do Senhor, não olhou para a sua idade. Ele não foi ver, deixa lá ver em que data é que eu nasci, o que é que diz o meu BI? 100 anos? Senhor, estás atrasado, pá, uns 50, pelo menos. 100 anos! 100 anos é difícil de acreditar nesta promessa, mas diz que não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. A ideia é, o ventre de Sara estava morto, porque não podia gerar vida, estava morto. Esta é a expressão. Mas lembrem-se, ele acreditou num Deus capaz de ressuscitar os mortos. E é aqui que entra o jogo de palavras. Creu num Deus capaz de ressuscitar os mortos. Eu estou quase para a cova. A minha mulher não pode ter, mas eu creio num Deus que promete. Eu creio num Deus que faz. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glórias a Deus. Que extraordinário, irmãos. Aquilo que acontece é extraordinário. Diz que a fé de Abraão foi provada e, em vez de ficar enfraquecida, antes pelo contrário, ela foi aumentada. E quando a nossa fé é aumentada, há um resultado, há um fruto em nós, que é o fruto da adoração. Só adora a Deus quem, de facto, reconhece quem Deus é. A verdadeira adoração provém de todo o nosso ser. Mesmo no meio das circunstâncias, agrestes, nós devemos e podemos adorar ao nosso Deus. E Abraão foi capaz de fazer isto. Apesar de não ver nada ainda a acontecer, diz que ele adorou ao Senhor e a sua fé foi fortalecida por causa disto. Ou vice-versa, a sua fé foi fortalecida e por causa disto, assim é que está correto, ele adorou ao Senhor. Foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Que extraordinário, irmãos. Será que nós somos capazes de dar glórias a Deus apesar das circunstâncias que estão na nossa vida? Se calhar às vezes não estamos à espera de estarmos na posição em que estávamos. Se calhar não estamos exatamente na história que gostávamos de ter, na circunstância que queríamos ter, mas estamos onde estamos. E estamos onde estamos pela graça do Senhor, mas a pergunta é: és capaz de adorar a Deus no meio das tuas circunstâncias difíceis? E se a resposta for não, temos que caminhar, temos que batalhar, temos que lutar, porque a nossa fé, ela é provada pelos embates, a ideia é esta. Porque tantas das vezes nós pedimos tanta coisa ao Senhor, mas os irmãos sabem tão bem como eu, e aqueles que são mais antigos ainda sabem melhor. Quando nós pedimos paciência, o que é que Deus nos dá? Será que Deus nos dá paciência e diz assim, olha, tu agora tens mais um bocadinho de paciência? Isto era aquilo que nós gostávamos. Nós dizíamos, Senhor, dá-me fé. E nós gostávamos que o Senhor no dia a seguir nos desse fé. Este é o nosso sentido humano. Mas nós sabemos que não é assim que Deus funciona. Se tu e eu oramos por paciência, o Senhor vai nos dar situações e circunstâncias em que nós vamos precisar ter paciência. E depois nós vamos decidir, uso ou não uso? Luto ou não luto pela paciência? E é assim que a nossa paciência vai crescendo. Por isso é que também já há muita gente que não pede paciência, porque sabe, pela paciência vem a tribulação. Mas é mesmo para orar por isto. Porque é assim que nós crescemos. Nós não podemos crer e não podemos... Se nós somos imaturos, irmãos, fazendo este tipo de orações e esperar que não venham as circunstâncias à nossa vida para nos moldar, é ser irrealistas. Porque nós estamos neste mundo por um tempo pouquito, mas estamos aqui para ser moldados. Estamos aqui para ter impacto na vida das pessoas. Se o irmão pede por fé, o Senhor vai deixá-lo viver circunstâncias que apenas a fé pode salvar. Às vezes não queremos. Porque a fé, viver pela fé implica que nós percamos o controle da nossa vida. Viver pela fé implica que eu perca o reino de mim mesmo. Eu não dependo mais de mim porque não consigo alcançar nada. Eu apenas posso confiar no Deus que está acima de todas as circunstâncias. Viver pela fé é isto e é difícil. E às vezes é difícil orar por fé, porque à medida que nós vamos caminhando, percebemos como é que funciona a vida. Queremos mais fé, o Senhor vai nos trazer circunstâncias, é que vai ser necessário fé. Se nós oramos por poder do alto, o Senhor vai nos trazer circunstâncias em que nós precisamos de exercer a autoridade que Ele nos dá do alto. Você está cá? Isso implica que nós nos preparemos. Se eu quero poder... Os irmãos já pensaram. Às vezes os crentes ficam extremamente deslumbrados com aquilo que acontece com os milagres, com a expulsão de demónios. Não é que isso não tenha o seu valor, e tem, obviamente, mas o irmão já pensou que para se expulsar um demónio é preciso, em primeiro lugar, ter discernimento dos espíritos e entender que há um demónio e depois ter a autoridade do Senhor para expulsar esse demónio. Agora, há crentes que ficam cheios de medo dos demónios. Ora, um crente com medo de demónios é um crente que jamais vai expulsar um demónio, porque ele tem medo. Isto não tem a ver com coragem, tem a ver com entender que nós não expulsamos pelo nosso poder, expulsamos por causa daquele que está em nós. E Ele é que tem todo o poder. Ora, se eu peço autoridade, Senhor, dá-me autoridade. Senhor, que eu possa mover nos dons do Teu Espírito. Então o Senhor vai dizer, tu até te podes mover nos dons do meu Espírito se partilhares, se atuares, se fizeres, se tiveres fé. Porque estes são os tipos de promessa que são condicionais. Há promessas incondicionais de Deus, mas há promessas que são condicionais. Os dons do Espírito são dados a cada um de nós para quê? É para guardarmos. E isto tem a ver com o quê? Exatamente com a questão da luta. Na fé, Abraão recebeu uma promessa, creu e não fraquejou na fé. Eu acho extraordinário, porque... Às vezes, eu lembro-me de uma circunstância que aconteceu. Foi assim meio esquisito. Foi numa igreja assim bastante conhecida. Não foi cá em Portugal, estou à vontade para falar. Mas foi de uma criança que faleceu. E durante 3 dias aquela igreja acreditava piamente que a criança ia ressuscitar e andaram a orar para que a criança ressuscitasse. A criança acabou por não ressuscitar, tiveram que fazer o funeral. Mas eu acho que onde é que eu quero chegar com esta história? Porquê é que eu estou a contar esta história? Porque houve, de facto, muitas críticas com aquilo que estava a acontecer. Mas depois, agora pensando a frio e já depois de tudo passar... Eu não sei se eles fizeram assim tão erradamente. A igreja acreditava piamente que o Senhor tinha poder para ressuscitar e eles acreditaram nisso e oraram. O Senhor não fez? Não. criança teve, morreu e morreu mesmo. Sim, mas eu não sei quem está errado. Se são eles porque acreditavam, somos nós porque criticamos, porque não acreditamos que já era possível fazer. Você está cá. Deixo para vocês pensarem. Tenho a minha opinião, mas onde é que eu quero chegar? Nós queremos ter fé, mas depois nas circunstâncias é que é preciso usar a fé, nós não usamos. E não usamos porque às vezes a fé que temos é muito pequenita. Porque é preciso provar a fé. Os irmãos, lembram-se do episódio em que Lázaro morre? E o Senhor detém-se, parece que fica mais... O Senhor diz, olha, vamos ficar mais um tempito aqui. E Lázaro morre mesmo. E quando parece que já não há nada a fazer, Senhor, não há nada a fazer, já cheira mal. E o Senhor diz, olha, abram lá isso. Lázaro, sai para fora. E lá veio a múmia do Lázaro, todo enrolado. Ele veio. Porque quando Jesus chama, Jesus chama. E quando Jesus chama, acontece. Então, é extraordinário que aquilo que acontece é, normalmente na vida do cristão, isso é que é pena, o extraordinário é do ponto de vista negativo, é extraordinário que nós oremos e falemos tanto em ter fé, mas depois não queremos utilizar a fé e não gostamos das circunstâncias em que é necessário usarmos da fé. Simão, é o micro que está aqui mal. Obrigado, amigo. Então, pensem, se vocês querem, se eu quero ter fé, eu vou precisar de circunstâncias que provem a minha fé. Abraão creu em Deus, única e exclusivamente porque ele lhe prometeu, e Abraão creu em tudo aquilo que Deus lhe disse. Tu e eu acreditamos em tudo aquilo que Deus nos diz? Será que nós acreditamos verdadeiramente em tudo aquilo que Deus nos diz? E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glórias a Deus, estando certíssimo de que aquilo que tinha prometido também era poderoso para o... Que coisa extraordinária! Aquele que prometeu é capaz de fazer, tem poder para fazer. Agora apliquemos isto à nossa vida mais uma vez. Porque isto tem a ideia, é que tipo de fé é que justifica? Este é o tipo de fé que justifica. A fé de crermos que Deus, Ele é completo, Ele não é mentiroso, Ele é verdadeiro, todo poderoso. E se Ele promete alguma coisa, se é de facto dEle, vai-se realizar, amém? Isto é bom, é excelente para nós porque é uma segurança. Abraão tinha 100 anos, a mulher era estéril. E ele diz, Senhor, eu creio que vou ser pai de multidões. Senhor, eu creio que vou ter filhos. Senhor, eu creio que é através de mim que vai chegar e da minha linhagem que vai vir o Messias. Senhor, eu creio naquilo que tu estás a dizer. Extraordinário. E isto ajuda para o episódio em que Deus requer Isaac de Abraão. Porque, irmão, pense comigo. Vem a promessa, isto é quase outra pregação, mas está dentro da linha. Vem a promessa que é Isaac. E Abraão ama a Isaac. É o filho da promessa. É aquilo que Deus prometeu. Abraão sabe o que é que Isaac representa. E o Senhor diz, Abraão, dá-me o teu filho, aquele a quem tu mais amas, dá-me-o. Serve-me-o em holocausto. Serve-me-o em sacrifício. O irmão já imaginou o coração de Abraão. Mas diz que Abraão creu. Creu que ele era capaz até de ressuscitar o seu filho dos mortos. Então Abraão diz, olha, eu vou ter que matar o meu filho, mas eu sei que Deus tem poder para o ressuscitar. Que extraordinário! Abraão está a dizer, Senhor, ele é a promessa que tu me deste, mas eu amo mais o Deus das promessas do que as promessas de Deus. Há pessoas que amam muito as promessas de Deus e pouco Deus que dá as promessas. Mas aquilo que Deus quer é que nós amemos-lo em Ele em primeiro lugar. Não pelas promessas que Ele dá, mas simplesmente por Ele ser quem Ele é. Então, tu e eu amamos a Deus, não por aquilo que Ele nos promete, mas porque é Ele que promete. Amém? Estando certo de que aquilo que tinha prometido também era poderoso para fazer. Quem é que prometeu Isaac? Ainda é para vocês responder. Quem é que prometeu Isaac? Não foi Deus? Ora, se foi Deus que prometeu Isaac e é agora Deus que está a pedir Isaac, Abraão obviamente que o seu lado humano, deve haver dúvidas, não tínhamos aqui qualquer espécie de ideia que Abraão era o super santo, não é isso que está em questão. Mas perdoe. Mas aqui a questão é esta mesmo, é que apesar de todas as dificuldades, de todas as circunstâncias, Abraão creu naquilo que Deus tinha prometido. E se Isaac era, de facto, o filho da promessa, o Senhor ia cumprir a sua promessa. E é aqui que se liga, capaz de ressuscitar dos mortos e aquele que cumpre as promessas, que chama as coisas que não são como se já fossem. Pelo que isso lhe foi também imputado como justiça. Ora, o que é que lhe foi imputado como justiça? Tudo aquilo que nós lemos. Que Abraão creu antes da lei, que Abraão creu na promessa que o Senhor lhe tinha dado, que Abraão obteceu, apesar de todas as circunstâncias, apesar de todas as dificuldades, de todas as limitações, Abraão não se deixou ficar preso a todas as circunstâncias, a todas as dificuldades, melhor diria, a todas as impossibilidades. Abraão não ficou parado porque era impossível. Abraão avançou porque creu num Deus que cria e faz impossíveis acontecer. Extraordinário, não é? Nós temos um Deus que não existe impossível no seu dicionário. Não há impossível para Deus. Para nós há. Para os médicos há. Para as nossas famílias há. Mas para Deus não há qualquer impossível. Isto deve fortificar a nossa fé. Vocês já viram o tipo de orações que nós podemos orar acreditando que para Deus não há qualquer impossível? É extraordinário aquilo que podemos orar, aquilo que podemos clamar, aquilo que podemos buscar de Deus. Irmãos, nós podemos clamar ao Senhor por coisas incríveis, que são impossíveis, mas que para Ele são possíveis. Amém? É isto que lhe é imputado por justiça. Ora, não só por causa dele está escrito que lhe foste tomado em conta, mas também por nós a quem será tomado em conta. O que é que isto significa, irmãos? Aquilo que foi dado a Abraão era a promessa de que ele iria ser pai, mas isto está escrito não apenas para Abraão, mas também para nós. Qual é a ideia? Os textos da Bíblia aplicam-se não só para os personagens, mas também para aqueles que estão a ler hoje em dia. Não significa que se aplica tudo e ipsis veris, isto é, que se aplica totalmente, tudo exatamente, vírgula por vírgula, ponto por ponto. Significa sim que o princípio é aplicado a nós. Vejam, porque isso lhe foi também imputado com... Pelo que isso lhe foi também imputado como justiça. Ora, não só por causa dele está escrito que lhe fosse tomado em conta, mas também por nós a quem será tomado em conta, os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou Jesus, nosso... Quem ressuscitou Jesus? O poder de Deus. E Abraão creu num Deus capaz de ressuscitar os mortos. Vejam, quem é que ressuscitou também? Jesus. E agora vejam o versículo que vamos terminar. Os dois versículos que vamos terminar. Mas também por nós a quem será tomado em conta os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue. Então nós sabemos que Jesus foi entregue, ele entregou-se por causa dos nossos pecados. Nós sabemos isto. Lembrem-se, estamos a falar acerca de justificação. Justificação é um ato imerecido. Nós não merecemos. Não merecemos. Então, a justificação é eu e você sermos justificados. Não merecendo esta justificação, nós somos declarados justos, apesar de sermos injustos. E diz que Jesus, pelos nossos pecados, morreu. Jesus, naquela cruz, foi entregue por causa da nossa injustiça. Mas diz que ressuscitou para a nossa justificação. Porque nós, e é interessante porque Romanos é a primeira vez que aparece esta expressão, porque normalmente nós entendemos, não, a justificação é pela morte. Mas aqui Paulo fala que Jesus é morto pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. E a ideia que o texto quer perguntar é, em que é que a ressurreição de Jesus beneficia a nossa justificação? Porque nós sabemos que nós somos justificados é pela morte. Mas aqui Paulo está a dizer que também pela vida beneficia a justificação. Diz que ressuscitou para a nossa justificação. Em que é que a vida beneficia a justificação? Esta é a pergunta que está implícita no texto e é interessante pensar. E voltamos outra vez ao início. Veja. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, ele creu, a saber, no Deus o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já... Em quem é que você crê? Que fé é que você tem? Que fé é que eu tenho? Em quem é que eu creio? Nós cremos num Deus capaz de ressuscitar dos mortos. Jesus é entregue pelos nossos pecados, mas assim que ele ressuscita, vejam, ele ressuscita para a nossa justificação. Deixem-me perguntar o seguinte, você crê que Jesus ressuscitou? Agora diga-me uma coisa, do ponto de vista humano isso faz algum sentido? Você já viu alguém ressuscitar? Até pode ter visto já. Mas não viu. Então, eu e você cremos numa pessoa que morreu há 2000 anos atrás e nós acreditamos que ele ressuscitou. Certo? Este é o alcance da nossa fé. Agora digo uma coisa, isto é ou não é uma impossibilidade? Mas nós cremos. Ora, se você crê que Jesus morreu há 2000 anos atrás, mas ressuscitou, como é que nós não haveremos de crer em tudo aquilo que Deus nos diz? Jesus ressuscitou e nossa fé é depositada naquilo que para os olhos humanos é impossível. Então é aquela expressão, de acordo com a esperança, contra a esperança creu. Você tem esperança e eu tenho esperança, fé, de que Jesus, ele de facto ressuscitou. Amém? Ele ressuscitou e tu e eu depositamos a nossa fé neste evento em que Jesus não está morto. Ele ressuscitou. Esta é a nossa fé, igual à de Abraão, e é a fé que nos é imputada como justiça. Nós somos justificados pela fé porque cremos naquilo que é impossível aos olhos humanos, mas cremos que Deus realizou. Amém? E isto é extraordinário. Este é o tipo de fé que justifica. E como os irmãos veem, há aqui um processo em que há uma promessa, crer na promessa, mas depois há um evento difícil, impossível do ponto de vista humano de acontecer. E nós temos que ultrapassar esta barreira, porque muito daquilo que acontece é isto mesmo. Há pessoas que não creem em Jesus porque simplesmente utilizam o intelecto e dizem é impossível. É impossível se Deus não fosse de facto Deus. É impossível para todos, menos para Deus. E Jesus está vivo. Jesus está vivo e intercede agora por nós. Amém? Então, porque Ele está vivo, a nossa fé tem, não é depositada numa crença. Não é depositada numa tradição, não é depositada simplesmente na religião. A nossa fé está depositada numa pessoa e é a pessoa de Jesus Cristo, Todo-Poderoso, aquele que derrotou a morte e agora vela por cada um de nós. Amém? É extraordinário, não é, meus irmãos? Deus é mesmo maravilhoso. Esta é a nossa certeza absoluta. Vou terminar normalmente com este versículo. O qual, por nossos pecados, foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Você e eu somos justificados. Se nós morrêssemos hoje, não tínhamos que temer. Se nós estivéssemos para morrer agora neste segundo, nada tínhamos que temer. Sabem porquê? Porque Jesus está connosco. E porque Jesus está connosco, nós sabemos e temos a certeza absoluta para onde nós vamos. Eu sei para onde vou. O irmão sabe para onde vai? Vamos para o céu. Um dia estaremos todos juntos. Estaremos lá com Abraão, com o Davi, com todos aqueles ao longo da geração e geração que têm louvado e adorado o Senhor. Aqueles que foram martirizados, aqueles que sofreram, aqueles que foram fiéis até ao fim. Eu espero que nós possamos ser fiéis até ao fim. E vamos encontrar muita gente que nós não esperávamos. Infelizmente, se calhar também não vamos encontrar pessoas que estávamos à espera. É sim. Mas eu espero encontrarmos todos lá. Amém? E um dia estarmos a cantar louvores eternamente ao Senhor num culto permanente. Permanente. No lugar onde o dia não tem fim, onde não há choro, onde não há mais dor, onde não há mais sofrimento. Extraordinário.
Irmão, consegue imaginar? Não há óculos, irmão, nem bengala. Podemos todos jogar futebol lá. Temos todos temos, acho eu, não sei. Se calhar temos todos ali uma grande qualidade. Também não sei se tinha piada assim, se temos todos como o Cristiano Ronaldo. Mas olha, não sei. Mas bengalas não vai haver. De certeza. Não vai ser preciso. Temos o médico dos médicos permanentemente também lá. Lá não há doenças, não há efeitos do pecado. Estaremos eternamente com Deus, louvando o seu santo e bendito nome, como já tantos lá estão a fazer, não é? Um dia estaremos nós, quando chegar a nossa vez, assim o Senhor o entenda.